Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui no programa de rádio da Amapar sobre regularização fundiária. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do advogado Dr. Bruno Meirinho. Ele vai explicar qual é a diferença entre a regularização urbana para regularização rural e por que o registro no cartório de imóveis é importante. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Bruno. Bom dia, doutor, e muito obrigado por aceitar nosso convite e estar ao vivo aqui com a gente.
Muito bom dia, agradeço muitíssimo o convite e aquilo que eu puder contribuir, estou sempre à disposição.
E você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E para começarmos a nossa entrevista, doutor Bruno, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é regularização fundiária?
Então, Jéssica, a regularização fundiária é uma atividade que reconhece um direito adquirido pela população. Quando se trata de um imóvel, de uma área que é habitada por uma família, e essa área não tem um registro formal, a família não tem um documento de propriedade dessa área, muito embora seja, de fato, uma proprietária da área. Então, a regularização fundiária é a atividade do poder público, do Estado ou do município ou da União que reconhece a essa família o seu direito de propriedade.
Uhum. E, doutor, qual que é a diferença entre regularização urbana para regularização rural?
Então, Jéssica, a regularização urbana, ela atua, né, nos bairros das cidades e procura favorecer e beneficiar aquelas pessoas que moram nas suas casas, né? Então, não se faz uma regularização fundiária de interesse social, por exemplo, para interesses econômicos, para finalidades econômicas e industriais. Se há uma indústria ou uma grande empresa que está num terreno irregular, essa indústria, essa grande empresa tem que fazer por sua própria conta a sua legalização, a sua regularização. A política de regularização fundiária por meio do poder público tem a ênfase em atingir, em beneficiar as pessoas que têm moradia e as famílias que moram, então, nessas moradias urbanas. Na zona rural, a realidade é diferente, a realidade dos terrenos, né? Na zona rural são terrenos destinados à atividade agrícola e também nessa situação a regularização fundiária visa atender aquelas pessoas que são pequenos produtores rurais, agricultores familiares. Então, tanto a regularização urbana como a regularização fundiária rural têm um público prioritário, um público específico para ser atendido. Além disso, a regularização fundiária urbana tem os aspectos de urbanização da área, como a questão dos arruamentos, né, das ruas, do saneamento básico, da infraestrutura básica, que são típicas de um lote urbano. Na regularização fundiária rural, muitas vezes, não são necessárias todas essas infraestruturas que são exigidas na regularização urbana. Então, a regularização fundiária rural, ela é mais simplificada, mas ela é dedicada, como eu disse, então, aos agricultores familiares, aos pequenos produtores que tem a sua produção de subsistência, basicamente, ou que tem a produção para finalidade de feiras, mas que não sejam grandes produtores.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia agora falar um pouco para os nossos ouvintes por que o registro de títulos no cartório de imóveis é importante?
Então, Jéssica, é importante porque o registro é o que dá segurança para a pessoa que está naquele terreno. Se a pessoa está num terreno sem ter um documento, um título de propriedade, ela fica vulnerável, porque a qualquer momento alguém pode vir e, enfim, alegar que aquela pessoa não tem o seu direito pleno. Então, por exemplo, na cidade, Jéssica, a gente vê muito isso. Então, as pessoas estão lá, muitas vezes, há 30, 40 anos, sem o título de propriedade. Aí vem um condomínio, uma empresa que faz condomínios e que quer comprar aquela área. Então, essa empresa, ela vai adotar uma série de mecanismos para expulsar aquelas pessoas, uhum. porque aquelas pessoas não têm direito de indenização. Além disso, quando o poder público, por exemplo, quer fazer uma obra, alguma coisa assim, o poder público tem que indenizar o proprietário se fizer uma obra que vá entrar no terreno do proprietário, abrir uma rua, por exemplo, uhum. alguma coisa assim. Quando a pessoa não tem um título de propriedade, ela acaba não tendo esse direito de indenização. O poder público vai lá e fala, vocês têm que sair porque a gente vai passar uma obra aqui e vocês não têm direito de indenização. Então, começa a criar uma série de empecilhos, uma série de problemas para os moradores. Né? Em Curitiba, por exemplo, há uma política de criação de parques lineares, que são áreas ao longo dos rios, que seriam parques. A ideia é muito bacana. Entretanto, há pessoas que moram nessas áreas, e essas pessoas não têm títulos de propriedade. Então, muitas vezes, na hora de implantar esse parque, a prefeitura acaba expulsando a pessoa, se valendo do fato de que ela não tem a propriedade. Então, tudo isso dá uma segurança para a pessoa. Que, claro, não que ela tenha que sair ou que ela tenha que ficar, mas o que quer que seja feito, que ela seja tratada de forma justa, né? Uhum. E que, preferencialmente, ela possa ficar na sua moradia que ela construiu há tanto tempo. Então, nós vemos o registro do título de documento como uma coisa tão importante nesse sentido. Além disso, o título de propriedade é um elemento fundamental para a cidadania. Porque quando a pessoa está numa casa irregular, ela acaba sendo excluída de alguns serviços básicos da prefeitura. Por exemplo, se ela tem um comércio, ela tem dificuldade para tirar um alvará, porque o alvará se faz sobre um documento de propriedade, não tem um registro de propriedade. Ela tem dificuldade para ter o reconhecimento da prefeitura em alguns pedidos que ela faz de direitos, por exemplo, acesso ao ônibus, acesso à escola, porque a prefeitura não reconhece muitas vezes a moradia dela. A pessoa fala assim, eu moro na rua tal, número tal. A prefeitura fala, esse número não existe no mapa, essa casa não existe no mapa, então a gente não está reconhecendo aqui o seu direito. Direitos de correspondência, direitos de endereço, de ter o seu endereço reconhecido, tudo isso cria uma série de empecilhos para essas famílias e por isso que a regularização fundiária com o reconhecimento do título da sua moradia
dá uma
segurança muito importante para essas famílias.
E, doutor, falando um pouco agora no aspecto prático, como uma pessoa ela pode regularizar a sua propriedade? O senhor poderia orientar um pouco os nossos ouvintes em relação a esse procedimento?
Então, Jéssica, depende muito do poder público.
Uhum.
Tá? As iniciativas que as pessoas podem tomar, independente do poder público, são referentes a ações de uso capião. Por exemplo, é uma coisa que a pessoa pode fazer por conta própria.
Sim.
Mas sempre acaba tendo alguns outros empecilhos. Porque você pode ganhar ação de uso capião na justiça, mas a prefeitura pode criar uma série de obstáculos. Como, por exemplo, no cadastro fiscal. Porque são situações diferentes. Há o registro do imóvel e o cadastro fiscal, enfim. Crio só para explicar que existe uma questão complexa a respeito da regularização plena.
Uhum.
A regularização fundiária plena é quando a rua é reconhecida, quando o lote é reconhecido, quando aquela casa ganha um número, quando ela ganha um endereço e quando aquele documento é registrado em cartório. Então, tudo isso é uma série de atividades que, na nossa opinião, dependem muito da iniciativa e da proatividade da prefeitura ou do poder público em geral, do Estado uhum. e da União. Então, para isso, é preciso que haja um programa de regularização fundiária que permita que as pessoas possam apresentar o seu caso para a prefeitura para que ele possa ser regularizado. A prefeitura, tendo uma série de instrumentos previstos em lei, ela tem condições de regularizar livremente as diversas situações. Então, a partir do momento em que há esses instrumentos, é permitido a prefeitura tem condições de regularizar. Então, a gente acredita que, como que uma pessoa faz para regularizar um lote? Inicialmente, ela precisa investigar na prefeitura se existem esses mecanismos e se não houver, reivindicar para que a prefeitura uhum. crie. Né? Em Curitiba, por exemplo, há um movimento chamado Aliança pela Legalização das Moradias, cujo objetivo é reivindicar que a prefeitura crie um programa de regularização fundiária, porque hoje não existe,
uhum.
hoje é limitado. Então, acredito que essa é a principal iniciativa que alguém pode fazer para poder regularizar o seu terreno.
E, doutor, descobrir se a área a ser regularizada é pública ou particular é importante no processo de regularização fundiária?
Com certeza é importante, porque as áreas públicas e as áreas particulares têm mecanismos diferentes uhum. de regularização. Por exemplo, uma área pública que pertença ao Estado ou ao município ou à União, ela depende da anuência desses órgãos para ser regularizada. Muitas vezes é bem mais fácil regularizar uma área pública, porque o governo do Estado, o governo, a prefeitura municipal ou o governo federal já têm iniciativas próprias de regularização dos seus próprios terrenos. Então, por exemplo, há iniciativa de regularização de terrenos rurais, por exemplo, no estado uhum. do Paraná, e há mecanismo de regularização de terrenos urbanos de todas as naturezas, tanto federais, estaduais como municipais, aqui no estado. Então, é possível que, havendo um programa municipal de regularização fundiária, esse acesso aos terrenos públicos seja mais facilitado. O município, se tem terrenos públicos próprios que estão para serem regularizados, é muito mais fácil. É um terreno do próprio município. Quando é um terreno particular, surgem outros empecilhos, porque como há uma terceira pessoa que não tem necessariamente a iniciativa uhum. de regularizar o seu terreno para os moradores, né? Um proprietário particular que abandonou seu terreno há muito tempo, então essa pessoa naturalmente vai criar obstáculos para a regularização fundiária. E é papel do município superar esses obstáculos. Por exemplo, hoje é previsto na legislação uma regra de abandono do imóvel. Se a pessoa passou de 3 anos sem fazer nenhum tipo de utilização do imóvel e está devendo imposto há mais de 3 anos sobre o imóvel, esse imóvel pode ser tido como abandonado. E isso é um mecanismo muito acessível que a prefeitura pode fazer para reconhecer uhum. o direito de propriedade dessas famílias. Além disso, existem outros instrumentos na legislação, como a demarcação urbanística, uso capião administrativo e o próprio uso capião judicial, que são mecanismos de regularização de terrenos particulares. Como eu disse, são mecanismos que são mais complexos do que o mecanismo da regularização própria de terreno público. Então, sim, é muito importante compreender se é um terreno público, um terreno particular, qual é a situação dominial, qual é a situação de propriedade desse terreno.
Doutor, já que o senhor falou um pouquinho agora para a gente sobre o uso capião, o senhor poderia aproveitar e explicar para os nossos ouvintes o que é o uso capião coletivo?
Uso capião, essa figura, uso capião, uhum. é uma figura clássica, eu quero dizer, uma figura muito antiga no direito brasileiro Sim. e no direito em geral, no direito que a gente fala, direito de origem romana.
Uhum.
Já lá em Roma, né, há mais de 2000 anos atrás, havia o chamado...
Você falava em uso capião.
Uso capião. Tanto uhum. que uso capião é uma palavra latina, uso capio.
Uhum.
E basicamente era o direito de ser proprietário de uma área a partir do seu uso num decurso de tempo. Então, se eu utilizo uma área por um determinado número de anos, eu me torno dono dessa área automaticamente, por um ato judicial. Um juiz deve reconhecer essa situação. Então, isso é um mecanismo clássico de reconhecimento de propriedade e, mais recentemente, é reconhecido como um instrumento de regularização fundiária, porque não é originalmente esse instrumento. Originalmente é um instrumento que Roma utilizou, por uhum. exemplo, para conquistar territórios. Então, o Império ou proprietários, pessoas, cidadãos romanos ocupavam terrenos, avançavam sobre novas áreas e se tornavam proprietários dessas áreas a partir do decurso de um tempo. Então, recentemente, né, numa aplicação moderna do direito brasileiro, o uso capião se tornou uma forma de regularizar terrenos. Por quê? É uma forma de reconhecer o direito de famílias estabelecidas há muitos anos em imóveis em geral. O uso capião coletivo é uma inovação do direito brasileiro que surgiu expressamente na Lei do Estatuto da Cidade, em 2001, a Lei 10.257, que previu a possibilidade de uma comunidade Uhum. coletivamente requerer o seu uso capião. Quer dizer, não que cada família tenha que fazer o pedido do seu próprio lote, mas que uma comunidade em ação coletiva possa requerer o seu direito de uso capião.
Sim.
O que que ocorre? Esse é um direito tão coletivo que tem que ser feito por meio de uma associação de moradores ou por meio dos próprios moradores individualmente, numa mesma ação, né? Então, atuando de maneira coletiva na mesma ação. E esse mecanismo só pode ser utilizado quando os terrenos não puderem ser individualizados. É assim que diz uhum. a lei. Essa expressão é muitas vezes mal interpretada. Porque, Jéssica, o que eles quiseram dizer? Quando os terrenos não puderem ser individualizados, ou seja, quando houver uma só matrícula, houver uma grande área registrada Sim. no cartório em que todo mundo está morando naquela grande área.
Uhum.
Então, aquela grande área é uma área só, não pode ser individualizada. Mas muitas vezes a justiça interpreta como se o bairro tiver um muro, se as casas tiverem muros entre elas estão individualizadas. Então isso cria alguns empecilhos para a aplicação prática da uso capião coletiva, porque claro que todos os bairros têm muro, as pessoas moram Sim. em suas próprias casas, tem algum tipo de divisão, de modo que as casas são individualizadas. Então, como existe essa confusão, normalmente o que se faz é o seguinte: a comunidade entra com uma ação cada um em seu próprio nome e todo mundo entra com a ação perante o mesmo juiz, de uma maneira coletiva, para que aquela área seja regularizada toda de uma vez. Isso é muito importante, muito interessante, porque reconhece o direito de uma comunidade, não o direito individual de alguma pessoa ou outra pessoa.
Uhum. E, doutor, o senhor comentou no começo da nossa entrevista que a regularização fundiária, então, é uma obrigação dos poderes públicos.
Sim.
E como ela deveria ser implantada?
Eu acredito que, para implantar a regularização fundiária, é preciso que o poder público tenha um programa de regularização fundiária.
Uhum.
É preciso que haja uma lei municipal que estabeleça as regras. Por exemplo, as regras que permitem que as ruas possam ser menores do que o padrão da legislação. Porque, geralmente, nas áreas que estão sendo regularizadas, as ruas são mais estreitas. Isso não é um problema. Inclusive, a legislação federal permite que você flexibilize tudo. Então, o que não se pode fazer é excluir umas pessoas, excluir famílias da cidadania pelo fato de que as ruas delas são estreitas. Porque com uma rua estreita, aí você fala, tem que alargar a rua, e vai demolir um monte de casa. Então, não. Então, na nossa opinião, tem que respeitar o máximo possível a realidade consolidada daquela comunidade. Então, há uma série de ações que o poder público tem que fazer para poder fazer a regularização fundiária. É um dever do poder público, porque é um dever da República Brasileira garantir a devida ordem urbanística. Isso é uma regra da Constituição e uma regra da legislação brasileira. Se é um dever da República, né, dos poderes públicos todos, defenderem a ordem urbanística, então, eles têm que intervir nessas áreas que precisam de regularização fundiária para reconhecer o direito dessas famílias. Porque você imagine só, há milhares de pessoas que moram nas cidades e que não são reconhecidas formalmente como cidadãos da cidade.
Uhum.
Então, elas consomem água, consomem luz, consomem a coleta de lixo, consomem todos os serviços e, na verdade, a prefeitura está ignorando uma realidade. Ela não pode fazer isso. Ela tem que reconhecer essa realidade e, na nossa opinião, reconhecer o direito dessas famílias, porque o direito à moradia é um direito fundamental. Então, para que isso só seja possível, para que o poder público atue na regularização fundiária, ele precisa criar um programa municipal de regularização fundiária que preveja o que fazer se a área for pública no município e o que fazer se as áreas forem particulares. O que fazer se os terrenos forem menores do que o padrão, se as ruas forem mais estreitas e permitir a flexibilização de todas essas regras para que as famílias tenham o direito reconhecido de propriedade de moradia nas suas casas. Eu acredito também, o poder público estadual pode ter mecanismos para regularização fundiária também, sobretudo porque há muitos municípios que não possuem uma estrutura própria de política habitacional. Quem faz a política habitacional nos municípios é a COAPAR, a Empresa Estadual de Habitação. Então, a gente sabe que a COAPAR tem uma política de regularização fundiária e essa é a atitude que o Estado tem que ter também. Tem que instituir um programa de regularização fundiária, tem que intervir nos diversos municípios onde não há uma estrutura própria para poder fazer a regularização fundiária e colaborar com esses municípios para que a regularização seja feita. E a União tem programas de regularização fundiária em terrenos da própria União. Os terrenos públicos da União são passíveis de regularização segundo os mecanismos que a União prevê.
Doutor Bruno, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Jéssica, e sempre que precisarem estou à disposição. Eu quero aqui cumprimentar os meus colegas do escritório Filipeto Advogados, que devem estar me ouvindo agora, a minha esposa Debbie, e dizer que é um grande prazer estar aqui conversando com vocês e conversando com os ouvintes da rádio.
Muito obrigada, doutor, e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvintes, eu espero a sua companhia. Até lá, um excelente final de semana.
AM 630, a serviço da comunidade.